Muito obrigado, senhor presidente, e cumprimento a todos que nos assistem pela Rádio TV Senado. Agradeço a citação à digníssima Ruth, que está aqui nos visitando, ao missionário Carlos, que veio direto do Uruguai. E, em breves palavras, senador Paulo Paim, não poderia deixar de citar o discurso do senador Lindbergh, mas não é esse o tema da minha fala. O senador Lindbergh falou que o ex-presidente tirou 36 milhões de pessoas do mapa da fome. E que também a taxa de investimento superou 20% e que hoje é 15%. E que a taxa de desemprego chegou a 6,5% e que hoje é 12,2%. O que é interessante nesses números é que o senador Lindbergh citou os sucessos do governo do presidente Lula e passou como se fosse um ataque de amnésia e esqueceu o período de 2008 em diante até 2014, onde, aliás, 2010 até 2014, onde as taxas, esses números todos, os indicadores, eles foram por água abaixo. As pessoas voltaram a ter dificuldades financeiras e a taxa de desemprego ela aumentou significativamente. Mas esse debate tem sido travado aqui e nós temos discutido que no ano 2014, por exemplo, e 2015 também, os programas sociais que eram a bandeira foram cortados em 87%. As universidades, por exemplo, houve um corte, e eu fui conversar na época com o ministro Aloysio Mercadante, que nós estávamos querendo que fosse criada a Universidade Federal de Rondonópolis, que foi aprovada antes de ontem aqui nessa casa, e ele até falou: senador Medeiros, nós estamos precisando de dinheiro. Nós tivemos um corte agora de 10 bilhões, e estamos agora tentando aprovar a CPMF. Se Vossa Excelência votar na CPMF, quem sabe a universidade não saia. E nós ponderávamos, falando, mas não vai haver curso, porque a universidade já existe. Então o debate era que o ministro não tinha dinheiro nem para terminar as obras que estavam inacabadas. Então eu achei interessante que o senador Lindbergh falou de forma muito efusiva sobre os sucessos, mas esqueceu totalmente o que levou à derrocada da ex-presidente Dilma. E aí concordo plenamente com o senador Paim e dizia realmente o senador Lindbergh, ele é um mestre com os números e é um senador muito preparado. E é um senador aqui que a gente discute e temos grandes embates, porque estamos em fronteiras diferentes, mas ele é hábil na questão das planilhas e, lógico, ele faz tipo o Rubens Recupero dizia: o que é bom, a gente fatura. E o que não é bom, a gente esconde. Mas dito isso, senhor presidente, eu queria justamente falar rapidamente sobre a criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Porque para Mato Grosso foi um dia histórico e eu queria novamente agradecer a cada membro aqui do Senado, o senador Paulo Paim, porque o estado de Mato Grosso, ele é um estado que está em franco desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, e nós temos a compreensão de que nós não vamos viver eternamente da venda de commodities. Nós não vamos viver eternamente da venda de soja, simplesmente. E que nós precisamos construir algo mais perene. Nós precisamos produzir conhecimento. E não tem como você produzir conhecimento sem escolas, sem academia, sem universidade. E há uma segunda universidade ali já se fazia necessário há muito tempo. Na região de sudeste e sul do estado de Mato Grosso, por exemplo, já tinha um grupo ali de em torno de 600, 700 mil pessoas. E sem falar que vários estudantes de todos os cantos do Brasil se dirigiam para aquela região. E ali existia apenas um campus. E a gente sabe que na distribuição, como os recursos são poucos, nem sempre a distribuição vai de acordo com as necessidades dos campos. Geralmente fica o dinheiro na matriz da universidade. Mas agora eu não tenho dúvida de que após a Câmara dos Deputados ter aprovado, o Senado ter aprovado aqui, finalmente Mato Grosso terá a sua segunda universidade e teremos então ali um centro também de produção de conhecimento. E quando eu digo produção de conhecimento e a minha preocupação com isso, é porque nós vivemos lá, senador Paulo Paim, da venda de soja, do agronegócio, pecuária. E eu me lembro que certa feita aqui o senador Cristóvão Buarque disse que São Paulo já viveu desses ciclos de commodities com café, Olinda já viveu com o ciclo da cana-de-açúcar, do açúcar, Ilhéus já viveu com cacau, mas que muitas pessoas hoje não se lembram disso. Se perguntar para um jovem, talvez, sobre Olinda, e o que ele sabe sobre Olinda? Talvez ele vai falar sobre os bonecos de Olinda, do carnaval. Ele não vai se lembrar que foi o grande polo econômico desse país. E também não vai se lembrar, talvez, que Ilhéus foi um grande polo econômico também. E que se nós não cuidarmos lá no Mato Grosso, que hoje é o principal centro econômico do agronegócio, que produz 27% da safra nacional, que é referência também no equilíbrio da balança comercial em vendas de produtos agrícolas e na pecuária, nós corremos o risco de daqui a um tempo ser simplesmente um traço na história, de que em algum tempo vendemos produtos como soja, como milho e outros produtos mais. E eu faço essa comparação e me preocupo porque vejo, por exemplo, a história do país vizinho, quase vizinho nosso, Estados Unidos. Existia a cidade de Detroit que vivia especificamente do automóvel. Até os jogos eletrônicos remetiam à questão do automóvel em Detroit. E hoje Detroit é uma cidade fantasma, porque passou aquele ciclo. O Japão começou a produzir bons automóveis, todos os países começaram a produzir bons automóveis, e a concorrência veio e a Detroit já não é mais o centro mundial do automóvel. Em compensação, e comparando, o vizinho estado lá na Califórnia montaram o Vale do Conhecimento, o Vale do Silício. Muitas universidades contrataram pessoas, vários estudantes ou vários professores com prêmio Nobel. Só uma das universidades lá tem 17 professores que detêm o prêmio Nobel. Senador Paulo Paim, o Vale do Silício explodiu na produção de conhecimento. Só para dar um exemplo, esse telefone aqui, o iPhone, quando surgiu, foram 200 patentes registradas para poder surgir esse produto. 200 produzidas ali no Vale do Silício. Produção de conhecimento, dentre vários outros produtos que saem dali. O mundo inteiro consumindo produtos a partir da produção de conhecimento. Então, a probabilidade daquele estado vir a ter dificuldades é muito pequena em relação a outros que vivem apenas da venda de produtos primários. E é com isso que eu me preocupo com o estado de Mato Grosso. Então, nós temos tido uma preocupação ali, lógico, uma preocupação mais imediata, que é a questão da infraestrutura, para que a gente possa dar mais competitividade ao nosso mercado, gerar mais empregos, para socorrer as necessidades mais imediatas, mas também temos essa preocupação mais perene para que as novas gerações possam ter oportunidades e possam ter alternativas para a sua sobrevivência. E Mato Grosso hoje é um estado, ontem mesmo eu assisti ao Jornal da Globo e vendo diante da necessidade de rodovias e a falta de recursos, o governo do estado lançando na Bolsa de Valores a concessão de rodovias e conseguiu vender 2 lotes para que possa o estado ter um pouco de infraestrutura. Mas nós precisamos de mais e aqui temos feito constantemente uma peregrinação pelos ministérios, porque em que pese o estado ser rico, ele é um pobre estado em termos de infraestrutura. E toda a infraestrutura. Por exemplo, nós temos Pontal do Araguaia. Cito, por exemplo, ontem conversava com o ministro da Integração e fomos lá falar. O município de Pontal do Araguaia fica entre dois grandes rios, mas infelizmente, nesse momento, a população está passando sede porque não tem um sistema de captação de água. Cito, por exemplo, o município de Tangará da Serra. Nesse momento está alagado. Daqui a 2-3 meses vai estar sem água, porque o rio que fornecia água para a cidade secou e vai ter que puxar água de 3-4 quilômetros. Também conversávamos com o ministro da Integração sobre esse tema. Temos a cidade de Jaciara que precisa da captação de água. Temos Barão de Melgaço que precisa de captação de água. Então o estado de Mato Grosso ele tem muitas necessidades. E é por isso que temos constantemente aqui feito essas ressalvas e esses pedidos. E é por isso que eu fico muito indignado quando eu vejo dinheiro público ser jogado no mato com questões que não se dizem respeito. Pedi para que minha assessoria possa acionar, por exemplo, essas universidades que estão jogando dinheiro público no mato em nome de uma suposta autonomia universitária para fazer apreço ou desapreço por questões políticas. Eu tenho dito, universidade tem que produzir conhecimento, ensinar. Não tem que ficar perdendo tempo com questões menores, com questões pequenas. Como dizia Ulisses Guimarães, quem mexe com coisa pequena, fica pequeno. E talvez seja por isso que a nossa academia tem se apequenado. Talvez seja por isso que nós não temos produzido, não é que não temos produzido, mas temos produzido muito pouco, muito pouca coisa de relevante no cenário do conhecimento mundial. E eu ainda sonho com um dia que a nossa academia possa ser referência na América Latina e no mundo na produção de tecnologias, em coisas que realmente façam diferença na vida da nossa gente. Eu vejo sempre a reclamação, não tem verba, não tem verba, e é verdade, falta verba. Mas como você dizer não tem verba e você vai gastar uma disciplina, um professor durante 6 meses jogando conversa fora e fazendo palanque político? Totalmente compreensível palanque político fora da sala de aula, não gastando o tempo que poderia estar produzindo conhecimento e dinheiro com essas questões menores. Então, enquanto, por exemplo, o estado de Mato Grosso está necessitando de tanta coisa, nós precisamos lá de energia, nós precisamos de estradas, nós precisamos de saúde, nós precisamos de tudo. Nós precisamos, por exemplo, lá, temos lugares que a universidade, por exemplo, pode fazer campos de observação, ótimos lugares para estudos na astronomia. Não, as pessoas querem gastar dinheiro com esses assuntos que podem ser debatidos aqui ou em algumas outras instâncias.
Senador Medeiros,
e concedo uma parte ao senador Hélio José.
Queria só fazer uma consideração, nobre senador Medeiros, para cumprimentá-lo pelo depoimento tão importante com relação à educação, com relação à formação e à liberdade das pessoas batalhar porque acha que ele tem talento e condição de ir, que é só através da educação que consegue chegar a esse patamar. Eu quero fazer um relato rápido aqui, que ontem, por exemplo, eu estive numa universidade do Distrito Federal, a Faculdade de Mauá, participando de uma aula magna, né? Essa faculdade tem feito um trabalho extraordinário de expansão no Distrito Federal, de ampliação do trabalho de educação, e tirando nota máxima no ENAD, nas provas do ENAD, do INEP, né? E fazendo um trabalho onde as pessoas menos favorecidas da sociedade, seja ali no Vicente Pires, no Gama, em Itaguatinga, em Águas Lindas, que faz parte da Grande Brasília, tem oportunidade de estudar a um preço onde a pessoa possa pagar a sua faculdade. E essa faculdade, que tem notas expressivas no ENAD, vem batalhando para ampliar a possibilidade de curso no MEC. Eu até tive no MEC, tive no INEP com o pessoal lá, conversando, explicando, mostrando as notas, mostrando o grau de conhecimento dos professores, mas, lamentavelmente, a burocracia não permanece, não garante a expansão, prejudicando, inclusive, as possibilidades educacionais. Então, por isso, eu quero cumprimentar o diretor-geral da instituição, que é o senhor Tony, professor Tony, o secretário, o diretor pedagógico, nosso nobre Felipe Leitão, a Dilsa, e cumprimentar você, porque você traz um tema importantíssimo para o nosso país, que é o tema realmente da libertação futura do nosso país, que é o papel de cada parlamentar nosso aqui. Não vai ficar batendo boca, ficar brigando com coisas pequenas, com picuinhas. O nosso papel, o nobre senador presidente Paulo Paim, é defender a educação, a saúde, o transporte, a segurança. E a educação é basilar para que a gente possa prosperar. Por isso, os meus cumprimentos ao nobre senador Medeiros e também à sua esposa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem colaborado muito com o seu trabalho, com o seu crescimento cada dia mais, que a gente sente aqui, eu sou o servidor público, você também é o servidor público, temos batalhado muito aqui em prol de uma sociedade melhor, mais justa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Hélio José. Vossa Excelência, que tem sido aqui um lutador e um baluarte em nome do servidor público, até quero fazer um registro, que tem surgido um debate muito amplo na sociedade a respeito da questão dos gastos do Estado e, maiormente, quando começa a falar nisso, geralmente demonizam o servidor público. Eu digo que o ralo principal dos gastos do Estado não é no servidor público. Aliás, a grande maioria dos servidores públicos não ganham essa coisa toda que se fala por aí. Então, a gente precisa separar, porque se o Estado caminha, ele caminha pelo governo ou apesar do governo, mas acima de tudo pelos servidores públicos. Então essa história de começar a achar que o servidor é um grande privilegiado, olha, você passa aí na esplanada, às vezes 9 horas da noite, está lá os servidores de carreira trabalhando. Então a gente tem que dar a César o que é de César. Se existem excessos, que sejam corrigidos, mas não podemos lançar naquele sujeito que ganha ali R$ 1.800, R$ 2.000, achar a pecha de que ele é culpado pelos excessos que existem no serviço público. Então, quero fazer essa ressalva aqui. Dito isso, quero também registrar, senador Hélio José, a grata satisfação por saber que foi anunciado pelo novo ministro da Defesa, é tanto ministério, porque existia o Ministério da Justiça que estava consolidado e foi criado esse Ministério da Segurança Pública. Mas já que está criado, vamos lá. Quero elogiar o ministro por ter já entrado e colocado a contratação de mais servidores, de mais policiais, que é uma bandeira que a gente vem há tanto tempo. Certa feita eu tive lá no Ministério com o senador Paulo Rocha, e, se eu não me engano, Vossa Excelência também esteve lá conversando ainda com o ministro do Planejamento, que era Nelson Barbosa, falando da necessidade que havia de contratar policiais. Então, nós não precisamos, por exemplo, criar uma nova polícia de fronteira. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que faz esse serviço magistralmente. Cito, por exemplo, nos últimos 5 meses, a polícia prendeu quase 4 toneladas de cocaína só no Mato Grosso. No país inteiro, o ano passado, foram 300 toneladas de maconha. Inúmeros fuzis. Ontem, no Rio de Janeiro, aliás, antes de ontem, a polícia apreendeu vários fuzis, mais de 3 mil munições de fuzis também. Então, assim, a polícia tem esse know-how. O que precisa é de pessoas, de contingente. Então, parabenizo o ministro Raul Jungmann. Nós agora temos realmente um ministro, e não é nada pessoal contra o ex-ministro que comandava essa área, o Torquato Jardim, mas ele é de outra praia. Ele é um, e já encaminho para o final, senador Paulo Paim, mas ele é outra praia.
Fique tranquilo, senador, a mesma tolerância que eu tive com os outros senadores.
Ele é um ministro que se sente juiz ainda, ele devia estar na magistratura. E não funcionou. Agora o ministro Raul Jungmann chegou dizendo a que veio. E ministro Raul Jungmann, já solicitei uma audiência com Vossa Excelência, espero em breve, porque tenho sugestões sobre a questão da segurança pública. Pedi já para o senador Eunício para participar e já pedi também para o governo para ser ouvido. E não o faço nesse governo. No governo também da presidente Dilma, pedi para ser ouvido nessas questões. E tive no Palácio do Planalto sugerindo, porque em questões de estados nós temos que ser solidários, seja com qual o governo for, porque o que precisamos é resolver as questões. E, nesse momento, a população brasileira está precisando urgentemente, porque, senador Paulo Paim, o que está acontecendo é que nosso país hoje só tem a chave dos presídios, senador Hélio José. Quem comanda é a bandidada dentro dos presídios. E quem comanda do lado de fora também é a bandidada. Porque nós começamos um discurso frouxo, e aqui eu culpo os sociólogos, data vênia aos sociólogos, mas esse discurso de afrouxamento foi conduzindo a bandidada a um nível de liberdade que hoje a população fica dentro de casa e eles soltos. Eles andam nas ruas com mais liberdade do que a polícia, com fuzis, com armas de guerra. Ou então, e nós temos que tomar a decisão, ou nós partimos para um enfrentamento, e um enfrentamento sério, correto, aqui dentro da legislação, não é um enfrentamento eleitoreiro, não é um enfrentamento da boca para fora. Isso eu sempre defendi aqui. Eu sei que esse discurso está muito em voga agora, mata, prende, arrebenta. Não é isso. É a polícia ter autonomia, é agir dentro da lei, mas essa lei precisa funcionar. Ela precisa ter eficácia. O bandido tem que ser preso e ele saber que ele vai ser punido. Saber que existe regramento dentro da sociedade. Porque a coisa foi se afrouxando de tal forma que a polícia prende e às vezes o bandido é solto antes do policial sair da cadeia, porque ele está lá preenchendo os papéis e da feira o bandido já saiu. Então, esse tipo de coisa nós precisamos amarrar a legislação aqui e também dar autonomia para que as rodovias sejam realmente policiadas e a nossa polícia tenha autonomia dentro dos limites urbanos. E aí, finalizando, senador Hélio José, também gostaria de registrar aqui o que está acontecendo no meu estado. Nós estamos passando por um momento difícil na política também, questões de ordem ética de toda sorte, e começou o cenário eleitoral. Essa semana teve um fato emblemático, senador Paulo Paim, em que, para Mato Grosso, eu reputo como uma perda. O senador Blairo Maggi anunciou que está fora da política e não vai disputar as eleições de 2018. Para mim, um grande ministro, um grande senador, foi um grande governador, e em que pese eu ia disputar a eleição junto com ele, reputo como uma perda. Mas estou fazendo esse registro aqui por quê? Porque nosso partido vem tratando, fazendo o projeto, como todos os partidos, e colocando uma pré-candidatura. E, lógico, com a saída do ministro Blairo Maggi, encheu, lotou de candidatos. E aí vem os espertos e começam já a colocar na imprensa, e detêm, tem o poder econômico, começaram a colocar na imprensa todos os candidatos e já rifando, tirando que o senador José Medeiros não é pré-candidato a nada, que o senador José Medeiros fez dobradinha aqui e ali. Então, eu quero deixar claro para os eleitores de Mato Grosso. Isso é tudo conversa fiada, é tudo especulação, e eu quero dizer o seguinte: quem quiser ver o senador Medeiros fora da política, vai ter que tirá-lo nas urnas, enfrentando lá nas urnas. Não vai ser antes, não. Então, não vai ser tirando ele das pesquisas, não vai ser nesse tipo de enforcamento que vai ser feita essa coisa. Eu estou dando esse recado para dizer que o nosso partido está com a pré-candidatura lançada, sim, e não vai ser nesse tipo de debate que nós vamos fazer política no estado de Mato Grosso. Tenho feito a representação do estado aqui e, da mesma forma que temos sido veementes aqui no trato na defesa do estado, também vamos nos defender, porque esse debate tem que ser feito também. Muito obrigado, senador Paulo Paim.